Boa tarde, é 1h18. Hoje, quarta-feira, temos uma edição especial do Conselho de Diretores para debater a proposta de Orçamento de Estado. Conselho de Diretores com Graça Franco, Pedro Santos Guerreiro e Henrique Monteiro, conduzido por José Pedro Frazão.
Chegou um dia antes e chegou aqui à nossa mesa à hora de almoço de quarta-feira para uma emissão especial para falarmos sobre o Orçamento de Estado para 2020, apresentado por Mário Centeno. Bem-vindos, é um gosto estar de novo a falar convosco no Conselho de Diretores. Vamos olhar para o Orçamento de Estado, que foi ontem explicado, muito de manhã, por Mário Centeno, numa conferência de imprensa.
Em que ele estava com muito mau feitio.
Sim, talvez começar por aí. O que é que se passa com o Mário Centeno?
Não sei.
É uma pessoa.
Ela à noite já estava
vamos começar aqui para um lado mais de casa. Mário Centeno foi um convidado deste programa quando era ainda o coordenador.
Ainda não era o Ronaldo.
Não, era o coordenador do programa económico
do
Partido Socialista. E naquela altura, face a hoje, é muito. Hoje tem uma desenvoltura política completamente diferente.
Na altura não era o Ronaldo das Finanças, na altura era
não era, política, era
para aí, era para aí sei lá quem, para aí o Rafa das Finanças. O Rafa.
O Rafa do Banco de Portugal, lá.
O Rafa.
Ele estava no
Banco de Portugal.
Portugal
era quase rafeiro.
Para o governador, sim.
O governador.
Eles tiveram uma confrontação na altura.
Porque esse mau feitio que a Graça está a falar?
Eu acho que ele
à noite já estava bem disposto na TV.
À noite já estava.
Já, mas
na entrevista.
Eu escrevi a semana passada no Expresso que abriu a caça ao Centeno. Isso parece-me óbvio. Quer dizer, não é aquela questão do António Costa com o Centeno que eu isso aí. Acho que não há um problema grande entre o António Costa e o Centeno. E o que o Marcos Mendes disse, que eles estão em ruptura e tal, aquilo é uma. Ele está a ver mosquitos por cordas.
Mas não acho,
gosto dessa expressão, mosquitos por cordas.
Mosquitos por cordas. Pois, tem que ser coisas pequeninas. Agora, o que eu acho é que dentro do próprio Partido Socialista e da esquerda do Partido Socialista abriu a caça ao Centeno. E o Costa vê-se empurrado muitas vezes a fazer coisas que o Centeno não quer e não vai deixar. Por causa da pressão dessa esquerda.
Isto tem a ver com a flexibilização necessária para passar um orçamento do Parlamento.
Bem, com certeza, mas
é habitual, atenção.
É habitual.
Lembra-se do que aconteceu com o Vítor Gaspar.
Sim.
Com o Ferreira
não,
Leite,
mas ainda não tinha acontecido, era com o Centeno. É isso que eu estou a dizer.
Sim.
Esta abertura da caça ao Centeno dá-se quando o Centeno apresenta um orçamento que para essa esquerda é um sacrilégio, que é um orçamento com superávit. Porque, como dizia a Mariana Mortágua, e é bom nunca esquecer as palavras sábias da Mariana Mortágua, vamos buscar o dinheiro onde ele exista. Portanto, que é isto agora, andar a poupar dinheiro e a fazer superávit e mais não sei quantos e tal. Mas isto é para gastar tudo e ainda ficar a dever. E nunca mais se paga. Porque, como disse esse grande primeiro-ministro, que foi José Sócrates, as dívidas do Estado não são para pagar. Pronto, e posto estas questões, que são todas verdade, ninguém mentiu.
Mas
há limites para tudo.
Só teve razão, provavelmente, num momento, foi quando disse que as dívidas do Estado não são para pagar, porque de facto não são.
Sim, mas também não são para aumentar todos os anos e ficar à espera que os mercados não reajam.
Não são para chegar aos 130%.
Mas já discutimos isso.
Não são para chegar aos 251 milhões. Não podes defender o Sócrates, que até faz mal. Faz-te mal a ti.
Não defendo o Sócrates, evidentemente.
Mas
lá, por ser dito pelo Sócrates.
Não, mas é verdade, é que eles pensam assim. Quer dizer,
mas o ministro ontem até falou de 2009, não foi?
Pois já não me lembro.
Eu já vou buscar a citação.
Eles pensam verdadeiramente assim: que o dinheiro que existe é para gastar. E não pensam o seguinte: que nós estamos a endividar as gerações futuras. E, portanto, quando se cria um superávit, por pequeno que seja, nós estamos a facilitar a vida das gerações futuras, dos nossos filhos, dos nossos netos. Porquê? Porque o superávit, como também explicou o Costa, e agora já quase que estou a defender o António Costa, que era uma coisa que eu não esperava, mas perante a ignorância geral do povo, uma pessoa às vezes tem que defender pessoas que dizem coisas sensatas.
Exatamente.
Ele sensatamente diz assim: mas espera lá, o superávit não é dinheiro que a gente mete ao bolso, isto serve para outras despesas que nós temos, quer dizer, para pagar a dívida, por exemplo,
para
bater o peso da dívida.
A dívida são impostos futuros, não é?
Exatamente. É que a dívida que tem, ele diz 19, eu acho que é 121, mas depois isso também não interessa muito agora. A dívida só pode ser verdadeiramente combatida de duas maneiras. Uma, como foi com os juros baixos, trocando, fazendo swaps, que é aquela coisa que era horrível, mas que é verdade, que se fazem também bons, trocando dívida velha por dívida nova com juros mais baixos. E isso já faz baixar o peso da dívida. A outra maneira é criar superávites. E criando os superávites, pagar tranches da dívida superior àquelas que estão programadas.
Ó, doutor Henrique Monteiro, para que o povo não se confunda, e não imagino que eu estava aqui a defender o engenheiro Sócrates e as suas teorias loucas, eu vou citar o meu professor de finanças, foi o doutor Cavaco Silva, na Universidade Católica.
Mas também não defendes o Cavaco.
Vou citar, só para dizer que a política orçamental pode ser um instrumento de combate à crise. E como é que pode ser um instrumento relançando a economia?
É
tendo déficit. E esse déficit,
é
embora, exato, embora possa gerar a dívida,
se a doutora me permite, que é um keynesiano, deveria defender como Keynes que o Estado funciona em contraciclo.
Exatamente.
Ou seja, em períodos de crescimento, como aquele que nós estamos, deve gerar superávites. Em períodos
isso é procíclico. Isso é procíclico. Então, em períodos de crescimento...
Não.
Daqui a bocado entra aqui o Dr. Ferro Rodrigues
não
e diz...
Não é.
Em períodos... E a senhora não pode usar esse palavreado aqui.
É procíclico.
Procíclico é a senhora.
É contraciclo quando, em períodos de crescimento, utiliza os superávites criados para minorar justamente as crises provocadas pela...
Exatamente. Pela... Portanto, como neste
momento... E o que é que este orçamento faz?
Este orçamento
é uma continuidade. Faz jus ao slogan do professor Marcelo Caetano, que é a evolução na continuidade.
É verdade, este orçamento é como aquelas refeições, o que é o almoço de hoje é igual ao jantar de ontem, não é?
Exatamente.
É um orçamento muito... Ele é muito, muito parecido, tem muitas medidas, nenhuma delas tem um impacto muito, muito expressivo. Ele é muito parecido com os orçamentos dos anos anteriores, é muito marcado pelo superávit, portanto, pela primeira vez o Estado, desculpem-me a expressão, tem lucro, entre aspas.
Pela primeira vez, não.
Na primeira vez,
em democracia.
Não, em democracia não, pela primeira vez, desde o 25 de abril.
À custa de?
Então, mas não havia democracia antes do 25 de abril.
Mas antes de não haver, houve superávites também. Foi o terceiro, desde 1913...
É preciso lembrar que o Henrique é historiador. E, portanto,
desde
é
1913 é o terceiro superávit.
À custa de?
Tem 100 anos, é o terceiro superávit.
Dizem os opinentes.
Isso é sempre à custa de alguma coisa. Ou seja, à custa de ou de mais impostos ou de menos despesa. Não há outra maneira de conseguir.
Se calhar menos despesa, não?
Não. Não.
Aqui custa
das duas coisas.
Não, mas aqui tudo cresce. Mas a receita fiscal e das contribuições cresce mais do que a despesa.
Exatamente.
Embora,
portanto, é à custa dos impostos.
Portanto, é sobretudo à custa.
Aliás, o Centeno diz que é à custa dos impostos.
Aliás, a carga fiscal cresce, não é? Cresce para 35,1%.
Era pouca.
A carga dos. Só para,
está enfim, sempre a crescer também, todos os anos tem crescido.
Não, e agora cresceu de uma maneira. Eles fizeram uma reforma nos escalões do IRS. Em que nunca mais desce. Porque os escalões do IRS passam a aumentar de acordo com a inflação do ano transato.
Passado,
que dá jeito.
Do ano anterior. Mas ele o que disse era que era do ano transato.
Que agora ia ser.
Agora
ia ser sempre assim.
Ele disse que agora ia sempre assim. Isso é uma maneira dos impostos nunca baixarem.
E aliás foi aí que citou 2009, Mário Centeno. Temos excelente exemplo do risco que se corre com atitudes de colocar à frente do tempo o que são os desenvolvimentos económicos do país. 2009 é um bom exemplo disso. Ontem, Mário Centeno.
Quer dizer, é um bom. Ou no sentido de ser mau.
No sentido de ser mau, exatamente.
Agora, a carga fiscal sobe. O peso dos impostos mantém-se idêntico. Mantém-se idêntico no PIB. Quer dizer que cresce tanto como o PIB. E depois as contribuições as contribuições para a segurança
social. As pessoas
social,
não vivem do PIB. É preciso também explicar.
Sim.
Não, porque as pessoas às vezes dizem o PIB.
Ou seja,
e
vamos pagar mais impostos.
Claro,
o ministro que disse foi vamos pagar menos impostos diretos, ou seja, IRS e IRC, porque há algumas medidas nos dois impostos que fazem com que alguns contribuintes paguem menos.
Alguns. Por exemplo, a medida em relação ao primeiro emprego, eu acho uma medida engraçada e positiva.
E pouco burocrática, não é?
Sim, porque o desconto do IRS para jovens até 30%.
Na esperança de que os jovens não peçam dentro do prazo este benefício, porque tem um prazo até 15 de fevereiro. Tem os jovens, no ano em que termina o seu ciclo de estudos, têm os jovens que arranjaram um emprego durante este curto espaço de tempo.
Antes que ela se distraia.
Exatamente, porque se pedem no segundo ano já só são 20% de benesse, não é?
Não, mas agora... É verdade,
terceiro ano
é verdade,
só vem deste.
É verdade, há aqui assim umas mesquinhices. Mas
como
medida.
Em todo o orçamento, há assim umas pequeninas
mesquinhices.
Cuidado com o momento da droga, cuidado, vai continuar.
Mesquinhices, são coisas mesquinhas.
Passa a explicar.
Passa as perguntas.
Não, eu passo a explicar esta que a Graça disse, por exemplo, os prazos. coisa é, mas se, por exemplo, dizer assim, quem ganhar o mesmo que o ano passado paga o mesmo imposto. Pois, e se ganhar menos, ainda paga menos. Eu até podia dar este exemplo. Se ganhar menos que o ano passado, eu posso lhe assegurar que paga menos imposto. Quer dizer, isso é natural. Agora, como ele já propôs 0,3% de aumento para a função pública, o que é uma coisa absolutamente notável, porque quem ganhar 1.000 euros na função pública, que é claro, toda a gente ganha à volta de 1.000 euros, é aumentado 3 euros. E, portanto,
3 euros brutos. Brutos. São mais 1,80 euros.
Pois, é, portanto, dá-lhe para tomar 3 bicas ou assim uma coisa, mais por mês, o que é uma coisa.
Olha, não brinques com isso, porque nas pensões ainda é pior.
Nas pensões ainda é pior, é
mas
verdade.
Nas pensões é provável que haja ainda isto na negociação.
É, sim, a função pública é o que mais beneficia do orçamento.
É mesquinho. Como?
A função pública.
Porque há um efeito indireto.
É, porque há um efeito indireto de 3%. Exatamente. Mas
e ainda há mais 10 mil a contratar.
E vão ganhar e vão pagar mais impostos todos. Desses.
Porque como é que se compreende a indignação de José Abrão, da Ana Avoil?
Eu acho que há uma indignação genuína. Porque, eu vou dizer porquê. Porque é assim, eu, pessoalmente, se me dessem a escolher entre ter 0,3% de aumento ou não ter aumento nenhum, acho que é melhor não ter aumento nenhum. É mais sério. Digamos assim, olha, repõe-se os... Está bem, as pessoas podem achar que 0,3% é muito importante. Petit à petit, fais-le à sous-sonique. O grão enche a galinha ao passo.
Mas quer dizer, a função pública não tem aumentos há um período muito longo. Certo. Teve, aliás, cortes que foram transitórios, mas que duraram muito, muito tempo. E mais, o Partido Socialista, na campanha há 3 meses, na campanha para as legislativas, falou em aumentos. Para a função pública, então, para o próprio Partido Socialista, criou uma expectativa. Claro, quando essa expectativa depois
se materializa
em 0,3%, que é igual à inflação do ano anterior, portanto, nem sequer é a atualização normal, é a atualização conveniente.
Que é um quarto
claro,
da inflação.
Gera uma frustração
da expectativa. É um quarto da inflação.
Vai fazer a revisão das carreiras, não é?
2020.
Sim, vai haver o efeito da progressão nas
descongelamento de carreiras.
Mas vamos lá ver daqueles pontos acumulados.
Mas posso só dizer uma coisa, mas vamos lá ver uma coisa. Mas isso. É o fim de uma situação transitória. Eu não estou a defender a função pública, porque eu até acho que na função pública devia haver objetivos e devia haver pagamentos diferenciados.
Olha, passa a haver, por acaso, diferenciados.
E passa a haver. E essa parte
na
é boa.
Na saúde há uma experiência, vamos ver como é que
mas é uma experiência foi... ainda também um bocado mesquinha, também é assim um bocadinho e tal. Pronto. Mas, enfim, é melhor que nada. Mas, de qualquer modo, eu penso que se eles fazem o esforço, e bem, em repor a situação anterior, não é? Depois a ideia do aumento de 0,3%
o que eu acho é que este orçamento está cheio de coisinhas que contrariam as outras coisinhas, ou seja, por exemplo
a relação
por exemplo à autonomia universitária que se aplica para contratar cada um as pessoas que efetivamente precisa cada universidade, etc. Sujeita a dois limites, os dois limites em si até são mais ou menos razoáveis, portanto não ser mais do que X do que as despesas pessoal do ano anterior e não ser mais do que Y do volume de professores existente. Mas depois tem o número 2, o artigozinho, que diz assim, mas se Mário Centeno, mais a Ministra da Administração Pública, mais o Ministro da Tutela, Manuel Leitor, acharem que não deve ser bem assim, então, excepcionalmente, podem fixar casuisticamente,
casuisticamente é que eu acho
extraordinária, não
é?
Caso a caso, portanto, de acordo com toda a subjetividade que isto implica,
é para as universidades
não é?
Que se portem
aquilo
bem,
que for necessário.
Não, Pedro estava a sublinhar a questão da saúde, também há aqui algo, qualquer coisa de semelhante, não é?
Na saúde há 100 milhões que foram destinados neste aumento de despesa da saúde face ao orçamento do ano passado. Há uma novidade que são 100 milhões de euros para... prémios de cumprimento de objetivos e de desempenho.
E de aumento dos...
Os administradores demitem, têm que ser demitidos caso os pagamentos em atraso aumentem no final.
Há esse poder.
Mas
não é?
o Estado
fica com esse poder.
Está escrito.
Está escrito e há um duplo truque. Porque o Centeno, a meu ver, com uma certa esperteza, como estava sempre a ser acusado de saúde não funcionar e a educação por causa das cativações dele e dele não dar dinheiro, agora fez uma coisa diferente, que é assim, tomem lá o dinheiro.
Isso.
Tomem lá o dinheiro. Mas, agora a culpa passa a ser vossa.
Exatamente,
a culpa
claro.
Passou a ser vossa. Portanto, agora se a saúde não funcionar, a culpa é da Marta Temido. E claro que a Marta Temido vai ter culpa porque aquilo não vai funcionar. E depois, ainda tem uma segunda linha, que foi aquela que a Graça há bocado disse, que é um bocado igual àquelas pessoas quando davam esmolas e tome lá, mas não gaste tudo em vinho.
No fundo foi isso. O Temário Centeno quase que era, disse isso na conferência
de imprensa. É, quase que disse isso, sim, não é? Olha, tomem lá, mas não gastem tudo em vinho, né? Que não é bem vinho. Mas...
Ninguém pode ficar sem responder.
Vocês têm autonomia, desde que eu concordo com a autonomia que vocês têm.
É mais ou menos
isso. São todos...
Mas há aqui a lógica diferente, que até agora era a suborçamentação e agora é tomem lá o dinheiro à cabeça e façam bom
não,
uso.
Não, mas é que é assim, tomem lá o dinheiro à cabeça que por acaso não chega,
não chega.
Para aquilo que é. Não chega.
Não, para as dívidas.
Na saúde não chega
nem
para as
dívidas. Pagar as dívidas. Portanto, é assim, é uma espécie de... Tomem lá para não ficarem tão angustiados com o peso de dívida que não vão conseguir
pagar.
Mas passou
a responsabilidade para os ministros.
Sim, portanto é assim, tomem lá para fazerem cativações ainda maiores do que as minhas.
Claro.
Ou seja,
são instrumentos que se mantêm. Vale a pena também só repetir. O Mário Centeno nunca fez um orçamento retificativo. E ele orgulha-se muito disso, coisa que não acontecia antes, porque ele trocou os orçamentos. O orçamento retificativo é necessário quando é preciso mais uma autorização de nova despesa que não estava no orçamento. Uhum. E ele passou a fazer o contrário. Portanto, ele orçamenta a despesa e depois cativa parte dela, ou seja, há parte da despesa que depois efetivamente não é realizada. E essa é uma das prerrogativas que ele mantém para o orçamento do próximo ano. São cerca de...
Não é cativa. Eu vou dar um caso concreto. Houve um evento internacional o ano passado que teve uma dotação orçamental de 1 milhão e 200 mil euros. Dos quais... chegaram para a organização 250 mil. O resto ficou tudo no Ministério das Finanças.
Um milhão ficou nas finanças.
Quase 1 milhão. Epá, isto
para o próximo ano é salvo erro, 1,8 mil milhões de euros que ficam sujeitos à aprovação.
É que isto tem quase todo lado.
Finanças.
E eu acho
depois
que isso
há
é
outra ferramenta.
Mas vamos lá
que é
ver. Mas eu já escrevi isto também no Expresso, que é felizmente além do ar há Centeno, porque eu acho que isto sem o Centeno, mesmo no tempo da geringonça, tinha sido um despautério, não é? Tinha sido muito pior. E foi de facto o Centeno, e o facto também do Costa o segurar, não é? Foi de facto o Centeno que aguentou a economia do país e lhe deu uma certa credibilidade que ela tem internacionalmente.
Mas ele agora não pode propor um orçamento inflexível, porque vai ter que se negociar.
Não.
Ele já abriu espaços de negociação.
E quais são esses espaços?
São o aumento extraordinário das pensões. Claramente, sim, isso já foi pronunciado na conferência de imprensa.
Mas não sei se chega.
Isso vale o voto.
O aumento extraordinário, não. O que ele disse é que estava lá contido no documento. Eu agora não tenho o documento aqui, mas não vou conseguir encontrar se me puser a procurar. Mas que diz que vagamente o Estado terá condições para. Não, vai olhar para a questão da pobreza dos pensionistas. Ou seja, vai minorar. Antigamente, as normas orçamentais diziam assim: fica o governo autorizado a. Aumentar extraordinariamente as pensões nos casos não sei aqui, não sei aqui, não sei aqui, ou seja, nos casos de se verificar certo. Isto, aquilo e aquele outro, até ao montante de X. Isto era uma autorização legislativa. Agora, ficam consagradas em normas orçamentais intenções
mas
aqui, vagas.
Mas também são, ou seja, não é? Sem uma, agora haverá uma negociação, não é? Uma negociação com os outros.
E pode haver, por exemplo, está lá o Hospital de Funchal, não é? O Hospital de Funchal está lá.
Há uma negociação com os deputados do PSD na Madeira.
Contemplado com uma verba.
Pescadeladores para a Madeira. O PAN está mais ou menos assegurado, praticamente, porque aumentaram o IVA das estradas para 23%.
Com a abstenção do PAN e do PSD Madeira.
Com a abstenção do PAN e do PSD Madeira
e Livre,
o Livre também não vai
talvez consigam lá chegar.
Talvez consigam lá chegar. Quer dizer, e nesse caso
não,
o Costa está a fazer muito bem. O Costa está a fazer muito bem.
Tinham
que votar a favor, provavelmente.
Tem que ser favoravelmente os quatro do PAN, um do Livre e os três da Madeira.
Não, isso é para dar 116.
Exatamente.
Porque os outros têm 114, claro.
Há uma coisa que ficou clara que Mário Centeno não negocia, que é a descida do IVA da eletricidade, não como ela agora está formulada no orçamento, que é em função de escalões de consumo, mas para toda a gente. Uma descida de 6% do custo para toda a gente.
Para quem tem viaturas elétricas, para a eletricidade gasta nas viaturas elétricas, coisa que eu obrigado, doutor Centeno. Tenho uma viatura elétrica e aquilo, de facto, é uma coisa fantástica, de pôr para aí 2 cêntimos por ano. Agora, a coisa...
Não sejas mauzinho, desculpa. O consumo de carros elétricos não se compara com o consumo...
O consumo de carros elétricos é zero.
Pronto.
Por
isso
é que o poupo 2 cêntimos.
A comprar com a gasolina, sim.
Não, poupo 2 cêntimos.
Não vamos abrir o debate sobre as alterações climáticas.
Não.
Mas agora, há muitas medidas para o ambiente já agora.
Não, há bastantes.
O orçamento. Desculpa, Henrique.
Diz tu.
Não, porque o orçamento tem um conjunto de medidas que depois tem alguma orientação. Uma delas é o ambiente. Há muitas medidas também para a habitação, há medidas para famílias, há medidas para empresas. Só para também não parecer que é tudo à doida.
Não, mas há sobretudo um discurso político. Há aqui duas coisas políticas que eu gostava só de sublinhar, que é uma é o discurso político do António Costa, que me parece bom, quer dizer assim, eu não acredito que aqueles partidos que votaram nos outros orçamentos não votem neste, porque isto é igual. E nisso ele tem razão, quer dizer, o que é que mudou? Espera lá, não mudou nada.
Portanto, não, mudou que este tem 500 milhões de excedentes.
Sim,
está
bem, mas quer dizer,
diferença. Mas
no geral ele é igual aos outros.
Mas a esquerda, se quiser chumbar, claro, basta agarrar-se à função pública.
Evidente, basta agarrar-se à função pública. Mas eu estou a dizer, o discurso político responsabiliza um bocado a esquerda também por isso. Imagina que o orçamento não passa. Quer dizer, há ali também um problema para o Bloco de Esquerda e para o PC, não é só para o PS, do meu ponto de vista, não é? Pronto, número 1. O segundo problema político, para mim, é mais grave, é que estes últimos orçamentos, e este em particular, reforçam muito a ideia que é assim, nós precisamos de apoiar quem mais precisa, e isso é bom, mas está-se a criar uma outra coisa que é perversa, que é quem mais paga não vê retorno absolutamente nenhum, e isso é mau. Ou seja, as pessoas que pagam mais impostos, que mais contribuem para a riqueza do Estado, não é para a riqueza nacional, é para a riqueza do Estado, e que também provavelmente para a riqueza nacional, são aquelas menos contempladas. Nunca vêem descidas de impostos, aumentos de pensões, não vêem bônus de família, não vê...
Tiveram só a redução da sobretaxa.
Tiveram a redução da sobretaxa. Bem, mas a redução da sobretaxa era uma coisa também... Era transitória, isso é como na função pública. Sim. Não era para ficar toda a vida.
Embora este documento torna para toda a vida, digamos, as sobretaxas setoriais.
Exatamente.
Ou seja, aquilo que é pago pelas farmacêuticas, exceto pela energia, não é? Agora é também pelo material ortopédico, mas a energia, imaginemos lá, sabe-se lá como, a energia...
É que faz muita falta a energia. O governo precisa de energia.
A energia tem sempre uma fonte energética inesperada por trás de qualquer governo, não é? Uma espécie de energia negativa que faz com que...
É mesmo
que
nuclear, diria eu.
Não é nuclear,
as pessoas lá em casa estão a perceber que nós estamos aqui assim a brincar com a incapacidade do governo.
Tens de pôr um asterisco da alerta de ironia.
Exatamente.
Alerta de ironia. Este governo tem falta de energia e, portanto, faz tudo pela energia. Para ter mais.
Este como os outros governos. Os outros também.
O presidente da maior companhia energética, aliás, até já foi ministro, portanto, não há qualquer...
Mas agora a energia acaba aos chineses, não é? Agora já não há isso, é grave.
E também é outra coisa.
Há aqui pequenas medidas só para envolver a questão das famílias e quem nos está a escutar. Há pequenos apoios, a questão... Complemento para as creches, também...
Esses não são pequenos, são grandes.
Adoção por filhos também era interessante, se calhar, falar um pouco sobre isso.
Adoção por filhos é interessante, mas eu, por exemplo, também não percebo muito bem...
É a natalidade
que vai
rápida,
ter...
não é?
A natalidade, quer dizer, a natalidade é
não
assim...
Não é muito abrangente.
Uma pessoa que tenha o segundo filho, dois com menos de 3 anos, é estas coisinhas que a Graça falou, tem que ter os dois menos de 3 anos. Atenção que se não tiver 4 e depois nascer outro filho, já não conta. Aí vais
já,
ao torta.
Não há maximização tão grande.
Sim, está bem. Mas agora, e dá-se 140 euros? Cadê
140? Olha, o Ministério das Finanças é um quarto do salário mínimo.
Diz que ainda vai clarificar a norma.
Mínimo, mas o problema não é não. Esse, é que as fraldas custam quase isso.
Mas não interessa, não é? 140 euros
em salário mínimo é mensal.
Isto é 140 euros por ano.
Não, é o abono de família.
Não.
É a maximização do abono de família.
Eu acho que está a ver mal isso, mas não sei. Pronto, eu calmo.
Mas o Ministério das Finanças
forma,
diz que vai clarificar a
norma. Eu não
tenho
mais filhos nem por 140 mil.
Tem algumas normas que ainda precisam de ser explicadas.
Aqui tem que ser afinado, senão temos aqui o alçapão das coisas pequeninas, não é?
Não, é que estas coisas pequeninas. Porque é que o segundo filho tem que fazer menos de 3 anos de diferença do primeiro? Quer dizer, o governo mete-se
para
coisas...
A natalidade rápida.
Desculpa lá, mas é a natalidade... Mas há um casal, por exemplo, tem um filho. E depois tenta ter outro, mas só tem ao fim de 3 anos e 10 dias. Olha que
exato. Não, mas as finanças disseram que vão clarificar isso, porque independentemente da idade.
A arma provavelmente não era terem. Fico mal redigida, parece-me a mim, porque de facto não é muito crível que o universo. Até por causa da verba
atribuída. Este não tem asterisco de ironia, está mesmo mal redigido.
Não, a sério, a verba atribuída. quer ao mochilão fiscal, ou seja, aos primeiros...
Ao mochilão fiscal?
Mochilão fiscal, foi a expressão não é minha. É, foi utilizada por um dos comentadores aqui, o Dr. Jaime Esteves, da Ernst & Young, que lhe chamou, de facto, a este benefício para os primeiros empregos, uma espécie de mochilão fiscal, porque as pessoas, quando acabam normalmente os cursos, fazem um mochilão, não é? Vão de mochilão a fazer viagens, e isto é uma espécie de mochilão fiscal, de facto. Quer dizer, durante aqueles 3 anos a seguir ao encerramento do seu ciclo de estudos, se arranjou um emprego, consegue esta benesse.
Portanto,
e eu acho que numa coisa e noutra, a soma é 50 milhões. Portanto, eu não acredito que...
O objetivo claramente é reter, não é?
Exatamente, não acredito que haja assim tantas famílias que possam beneficiar da majoração do segundo filho.
A majoração é na dedução ao IRS, fiscal, não é abono de família.
Não, exatamente.
É dedução fiscal, estava agora fiscal, a ver.
Exatamente. Embora também haja uma majoração no
sim, no abono de família, mas isso já havia.
Mas a majoração no IRS, não há tantas famílias que gastem 25 milhões, tantas famílias em condições de ter 2 filhos com 3 anos.
Esgotar o plafond de 25 milhões.
Esgotar o plafond de 25 milhões. Preciso...
Portanto, o orçamento em princípio deve passar, na vossa opinião?
Quer dizer, eu não sei se passa.
Já aqui falámos das várias...
Achava mal não passar, quer dizer, achava mal, mal para o país não passar.
Vai haver uma dramatização política. Vai haver,
exatamente.
Isto,
mas, e depois, no último minuto, o António Costa e o Mário Centeno vão dar mais 0,2 coisas. E depois
desde que o excedente se mantenha, não é?
Ah, sim, o excedente
não
tem que se manter.
Pode tocar.
Porque, não, isso aí eu
tocar,
acho que o Centeno, o doutor, o professor, professor Mário Centeno não vai deixar. O Centeno, portanto, não vai deixar que se agave o.
Mário!
O marito. Que ele é algarvio, é o marito. Não vai permitir que se acabe com o excedente, porque isso é a coroa de glória dele. Há 3 ministros das Finanças que conseguiram o excedente nos últimos 100 anos: Afonso Costa. Não é o António. Afonso Costa, António Oliveira Salazar e Mário Centeno. Sim, além de ser o único que não começa por A, não é Afonso nem António.
E talvez dos 3 o que vai emigrar.
Não sei. Bem, eles emigraram. O Afonso Costa emigrou.
E vale a pena também dizer
aliás,
uma outra
foi,
coisa.
Aliás, emigrou e foi a bocado à força. Mas, não, mas foi logo no fim da guerra. Ele depois foi para a Liga das Nações até.
Mas eu acho que vale a pena dizer uma coisa em abono do excedente. É que ontem mesmo a Comissão Europeia nos colocou naquele núcleo de países em déficits, portanto, em desequilíbrio macroeconómico grave.
Pois,
e isso significa o seguinte, não é? Significa
da
que há riscos graves da economia, apesar do excedente, não é verdade? Poder desequilibrar-se por fatores externos, o que significa que mais vale prevenir do que remediar e, portanto, ter um excedente.
Mas a resposta do Costa a isso é politicamente muito boa. Diz, sabe, a gente quando vai ao médico, ele diz sempre assim, bem, você está bom. Mas agora convém não fumar, nem não sei o quê, e fazer exercício
e
tal.
É um bocadinho mais do que isso.
Pois eu também sei que é um bocadinho mais do que isso. Eu estou a dizer, é a defesa dele que é boa.
Mas há 2 riscos identificados. Um deles
chá.
É dizer assim, o senhor está com uma doença crónica grave. Mas estes remédios talvez
funcionem. Só para acabar, imobiliário?
Imobiliário é um dos riscos identificados.
É uma bolha.
Claro, aliás, este orçamento tem várias medidas, não há uma ou duas, que tentam combater o...
Picar a bolha mesmo, não é?
Sim, para que os
passa
preços não continuem a subir, porque isto não é normal, não é? Isto é uma bolha, no centro, sobretudo no centro das grandes cidades, mas há uma bolha imobiliária em Portugal.
Das grandes e das pequenas. E, das sim,
e é com esta bolha que terminamos o Conselho de Diretores.
É picada com 50% de taxação.
Com Henrique Monteiro, com Graça Franco e Pedro Santos Carreiro.
Na
com
Renascença...
participação de Cavaco Silva.
Special guest.
Costa. E José Sócrates.
E Afonso Costa.
E Afonso Costa.
Em breve vai poder voltar a ouvir este Conselho de Diretores no site em rr.sa.pt.